Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Temos muito que aprender com o profeta Jeremias. Sempre que eu leio o livro chamado Jeremias, me toco com muitas passagens e sempre fico me prometendo, estive me prometendo pregações sobre ele. Um livro, não recentemente saiu um sobre Jeremias, que aliás eu nem li, mas pretendo ler ainda. Mas tenho ficado feliz em poder realizar essa vontade que vem de algum tempo, de explorar um pouco mais a vida de Jeremias, aspectos altos e baixos da vida dele, profeta tão fiel a Deus, tão sofrido, perseguido, e tão sentimental também, né, chamado de profeta chorão. O título da mensagem hoje é Não e Não, Jeremias. Vamos vê-lo numa luta grande com Deus, em oração, intercedendo pelo povo de Israel. Os bastidores são muito interessantes, porque revelam o que se passou no coração de Deus. E Deus abriu muito do que estava no seu íntimo e nós vamos aprender com isto. Jeremias capítulo 14, vamos ler inicialmente o versículo 7 ao 9. Jeremias, capítulo 14, versículos 7 a 9. Diz assim: Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido? Como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Vamos orar. Santo Deus, dá-nos sabedoria para aprender, entender o que está escrito aqui, nesse texto que vamos ler, comentar, aplicar. Age em nosso meio ainda hoje, que essas lições que Jeremias aprendeu de ti, 2.600 anos atrás, sirvam para o dia de hoje, para que vivamos de uma maneira mais consciente de como é que funcionam as coisas neste mundo embaixo do sol. E a tua mente, como vê muitas coisas, como é que nós devemos conviver contigo e com o mundo ao mesmo tempo, como enfrentar resistências, como te compreender melhor. Obrigado pelas pérolas que temos nessa passagem aqui. Que pessoas também sejam tocadas para a conversão. Pessoas que porventura estejam aqui entre nós, que não têm feito ainda compromisso sério, muito sério, por Cristo. Dá-nos de beber o teu Espírito agora, e nos edifica e te glorifica entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Nos versículos 7 ao 9, nessa primeira intercessão de Jeremias, nós vamos ver duas. Nós temos todos os elementos de uma oração correta, de uma oração poderosa e eficaz. Eficaz em tocar, amolecer o coração de Deus. Quando eu digo eficaz, obviamente estou pressupondo um coração sincero e quebrantado. Não existe fórmula para se alcançar a Deus em oração se o coração que faz esta oração está longe dele, está distante. E uma oração externa, decorada, ou para impressionar, nem ore assim, não adianta. Quando eu falo eficaz, eu falo num sentido muito cuidadoso, de dizer que uma oração em que a pessoa tem um coração ali dentro, e está com toda a sinceridade em falar daquela forma, e ela coloca nesta oração elementos aprendidos de modelos bíblicos de oração, é uma oração forte. Sem dúvida que amolece. A oração forte qual é? É a que amolece o coração de Deus, que toca o coração dele. Quatro elementos nesta oração, além do próprio coração de Jeremias. Exaltação a Deus. Ele já começa, ele começa confessando o pecado, mas logo em seguida ele chama a Deus de esperança de Israel, redentor no tempo de angústia. Ele exalta a Deus. Ele focaliza em atributos de Deus. Comentamos isso semana passada. Aliás, tem sido coincidência várias pregações minhas nas últimas semanas falar em oração. Eu não tenho um plano para isso, imagina que o Espírito de Deus está me dirigindo nesse sentido, mas tenho falado muito em oração, em modo, modelo, forma de oração, oração como uma conversa, como foi com Abraão e Deus, naquela circunstância de Sodoma e Gomorra, como semana passada ou atrasada. Semana passada falamos em Jeremias orando também, hoje de manhã falamos e agora de novo. Então, não é que a mensagem é sobre oração, mas fala e com um material bem consistente sobre o assunto. Ao orar, eleve Deus diante de você e dele próprio. Fale dele. Confissão de pecados, no versículo 7, que é outro elemento importantíssimo na oração de Jeremias. Ele foi lá dizendo que os pecados são grandes, Israel, que pecaram muito e tudo. O terceiro elemento muito curioso, e que o crente deve ter cuidado com ele. Ele tentou provocar Deus, incitar Deus, de umas três ou quatro maneiras diferentes. Ele mexeu com Deus. Ele o incitou a agir por amor do próprio nome dele. Perguntou se ele queria ser comparado a um estrangeiro em Judá. Olha a pergunta. O Deus que tinha criado Israel a partir de Abraão, um Deus que amava profundamente Israel, tinha livrado o povo do cativeiro do Egito. Eu preciso falar aqui de tudo que Deus fez com Israel e com Judá. Senhor, tu quer ser comparado com um estrangeiro? Ora, geralmente um estrangeiro não está nem aí. Porque aconteça na terra do outro, o problema lá é do outro. Quero defender minha terra. É forte. Isso que Jeremias fez é forte. Logo com Deus. O senhor quer ser comparado com alguém que se desvia do caminho, daqui por acaso. Alguém que estava viajando, aí soube que tinha uma estalagem ali perto, aí desviou um pouquinho o caminho, passou a noite ali e foi embora. O senhor quer ser comparado com alguém assim, que está aqui por acaso no nosso meio, mas o teu interesse aqui é zero. Circunstancialmente estáis entre nós. Ele não está afirmando isso de Deus. Ele não está ofendendo a Deus. Ele está perguntando se Deus quer ser comparado com alguém assim. Mas não deixa de ser forte. Senhor, tu quer ser comparado com um homem que é pego de surpresa? Ou um valente que não pode salvar? Alguém talvez muito briguento, belicoso, mas na hora H mesmo foge. Não salva, não resolve o problema. Então, Senhor, tu fala e manda profetas e fala que ama Israel, e na hora H mesmo, em que vamos ser invadidos, como eles estavam em vir de ser, por Nabucodonosor, e agora aí tu não vai salvar a gente não? É só de falar? Foi pego de surpresa? Senhor, não se preparou? Nos preparou, não teve tempo de se preparar. Senhor, tu quer ser chamado disto? Forte. E no final ele pede ajuda diretamente. Tu nos ajuda, Senhor. Tu estás entre nós. Eu sei que não é nada disto. E nos ajuda mesmo. Guarde bem essa estrutura de oração. E aplique quando estiver diante de Deus. Não quer dizer que toda oração tem que ter exatamente essa estrutura. Mas lembre-se disto. Exalte a Deus quando for orar. Confesse seus pecados diante de Deus. Não esqueça disto. Incite a Deus com cuidado. e com muita intimidade diante de Deus. Não vá brincar disto. Mas Jeremias podia e fez. E não brincou disto, obviamente. Mas saiba que é válido e que Deus aceita que você o incite. Senhor, tu não vais salvar em nosso meio? Onde é que tu estás? Tu não estás ouvindo, Senhor, esse tipo de incitação a ele, provocando-o? É válido. Com reverência e muito temor. E o pedido direto de ajuda. Senhor, o que eu quero mesmo, vou dizer o que é. É isso, isso, isso. Me ajuda, isso eu estou desesperado. Eu estou angustiado. Eu estou precisando de ti, nisso, nisso, nisso. E diga claramente a Deus o que você quer. Resultado da oração. Versículo 10 a 12. Jeremias 14, de 10 a 12. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Surpresa! Deus não vai ouvir Jeremias. Desta vez, ele recusou a oração do profeta. E Deus explica o motivo. Claramente, eles gostam de andar errantes e não detêm os pés. Era um povo que não tinha compromisso com Deus, ao contrário. Gostava de andar perambulando espiritualmente, trocar de ídolo, ter experiências religiosas ao seu bel prazer. Experiência religiosa, essa expressão, inclui adoração a imagens imorais, cultos com orgias, inclui muita imoralidade. Adoração religiosa, no caso, obviamente, idólatra da época. Vou não, Jeremias. Não vou lhe ouvir, não. É como se Deus dissesse, Jeremias, o teu calor espiritual, que eu estou vendo, e a sinceridade do teu coração, que eu estou vendo, não estão sendo acompanhados pelo povo, Jeremias. Infelizmente, a tua oração não reflete o coração coletivo do povo. Esse povo não está arrependido coisa alguma, Jeremias. Tu estás sozinho nisto. Eu não vou te ouvir. Depois Deus declarou claramente que não se agradava deles, nem quando oravam, nem quando jejuavam, nem quando clamavam, nem quando sacrificavam. Deus estava cheio. E mais, ia se lembrar da maldade deles e ia puni-los duramente. E ainda diz como é a punição: morte pela espada, fome e peste. Na realidade, guerra. Toda guerra trazia essas três coisas: a espada, obviamente, fome, muitas vezes por causa do sítio que se fazia. Antes até da espada vinha a fome e a peste pela desgraça que ficava. Surpreendentemente, então, Deus proíbe Jeremias de orar pelo povo, pelo bem daquele povo. Semana passada eu toquei neste ponto. Eu incentivei vocês, nós todos, a orarmos por pessoas crentes, pelas que não sendo convertidas a Cristo, orar por todos que nós tivéssemos vontade. Mas eu completei logo, tive o cuidado de completar. Quando em si sentir um peso no coração, pare. Não é obrigado que o crente vai orar o tempo todo por qualquer pessoa, não. Tem momentos de não orar e sentir um peso e não ter vontade. Com relação a Jeremias, não foi nenhum peso. Foi uma ordem de Deus. Não ore. E eu creio plenamente que Deus nos dá essas ordens hoje. Não diretamente falando com o profeta como ele falava, mas através de uma convicção no coração de ele tirar a vontade todos os crentes já devem ter experimentado essa sensação de tentar orar por alguém, por alguma causa, trava, sai. E acabando de orar por outros, e continua indo orando por outros, mas por aquela pessoa não sai mais, não consegue orar. Deus mandou parar, entendo eu. Difícil estabelecer uma regra ou uma fórmula, mas todos nós sabemos do que eu estou falando. Essa experiência não é rara na vida do crente. Versículo 13. Jeremias pede esclarecimento aqui. Inclusive aqui na minha versão atualizada tem colocado em negrito aqui pelos editores, não está na Bíblia, né? Rejeitada a segunda intercessão de Jeremias. Eu não concordo. Aqui foi uma intercessão. Aqui foi um esclarecimento que ele queria. A intercessão foi depois, que os editores chamaram de terceira intercessão. Para mim foi a segunda. Essa aqui não foi intercessão. Ele estava numa dúvida. Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. É como se Jeremias dissesse: Senhor, tem um problema. Eu estou enfrentando um problema sério aqui. É que há profetas dizendo exatamente o contrário do que tu estás mandando eu dizer. Tu falas em fome, peste, espada, morte, e ele diz o contrário. Não tem morte, não tem espada, não tem coisa nenhuma. Muito ao contrário. Deus está mandando dizer que vai ter muita paz. O contrário, Senhor. O que eu faço? Disse-me o Senhor, 14, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles os profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. Diz o seguinte: a espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da espada, não haverá quem os sepulte. A ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Deus acusa os tais profetas de mentirosos, profetas falsos, obviamente, que ele nunca enviou, nem lhes ordenou. Não passavam de adivinhadores, vaidosos, enganadores, e a punição seria fazer cair sobre eles exatamente o que eles estavam dizendo ao povo que não ia acontecer. Não vai ter fome, nem espada, vai ter tudo isso com eles. E o povo que o ouviu vai ser punido da mesma forma, como Deus já disseram antes. E Deus termina esse trechinho aqui dando uma missão a Jeremias, aliás, um tanto quanto difícil. Vá a esses profetas e diga para eles que eles comecem a se lamentar, porque essas desgraças todas virão sobre eles. Vá lá, Jeremias, e diga para eles isto, que nem um sacerdote escaparia. Eu quero focalizar sobre a angústia deste homem de ser mandado por Deus para dizer uma coisa e ter outros se dizendo também mandado pelo mesmo Deus dizendo o oposto. Essa angústia não começou em Jeremias, mas desde quando alguém começou a falar do nome de Deus nesta terra, já surgiu outro alguém dizendo o contrário, falando em nome deste mesmo Deus. Essa angústia passou por Jeremias, atravessou esses milênios e ela chega até nós. É grande e atualíssima a dificuldade de quem fala a verdade de Deus, embora não de uma forma inspirada, como os profetas são. Mas alguém que fala a verdade de Deus se assemelha aos profetas, claro, porque estão com base nas Escrituras, que são a palavra inspirada de Deus. E alguém hoje que prega a verdade pura se assemelha a qualquer um no passado que passou por esse tipo de angústia, porque enfrenta todo tipo de gente alegando que também fala em nome de Deus e dizendo o contrário. Nós dizemos pela palavra de Deus que Jesus Cristo é Deus. Outros dizem que ele é apenas um grande profeta. E outros ainda dizem que ele é um filho de Deus muito especial. Sim, um filho de Deus, mas não divino. Deus não os mandou dizer isso, estão mentindo. Nós dizemos pela palavra de Deus que a salvação é somente pela fé em Cristo. E vem outros e dizem que é pela fé, sim, mas as obras. Que a salvação é um conjunto de fé com obras. E ainda outros dizendo que é pela fé, mas a guarda do sábado. Deus não os mandou dizer isto. Estão pregando o que é falso. Nós dizemos pela palavra de Deus que tudo que ele quis revelar ao homem já está revelado nas Escrituras. Vem outros e falam de revelações, visões, algumas bizarras. Deus não os mandou dizer isto, que estão profetizando em nome de Deus e tendo hoje sonhos e visões, como Jeremias teve, e profetas tiveram, e pessoas tiveram no passado, quando as Escrituras não estavam prontas. Estão espalhando visões falsas. Nós dizemos pela palavra de Deus que o discípulo de Cristo deve tomar a sua cruz, que inclui sofrimentos e privações, muitas vezes financeiras, de saúde e de toda a ordem. Vem outros que se dizem falar no nome desse mesmo Deus, se chamam de cristãos, se chamam até de evangélicos, e dizem que quanto mais fé, mais prosperidade, mais dinheiro, mais sucesso nesta vida. Deus não lhes mandou dizerem isto. Nós dizemos pela palavra de Deus que o discípulo fiel de Cristo deve pregar o Evangelho e amar os semelhantes ao mesmo tempo em que se separa do mundo, sabendo que é odiado e perseguido pelo mundo, cujo príncipe é o diabo. Enfatizei isso semana passada. Vem outros que também se chamam evangélicos e dizem que a pregação do Evangelho deve praticamente deixar de lado elementos duros de se ouvir, como pecado, como inferno, como necessidade de arrependimento, para não afastar e não chocar os pecadores e os que estão no mundo. E que, para não parecermos hostis e antipáticos, não há problema em imitar o mundo e muitos dos seus costumes e modas e maneira de ser. É a moda do não chocar, do não ofender, do politicamente correto, que leva a uma associação com o mundo que Deus não mandou. Leva a uma maneira de enxergar a necessidade de pregar de uma maneira adocicada, esvaziada dos elementos condenatórios da palavra de Deus que condena o pecado, que leva a praticamente ser suprimida da pregação a necessidade do arrependimento. No Evangelho bastante modificado é o que estão pregando hoje, igrejas grandes, enormes, crescendo a uma velocidade alta. Deus não os mandou dizerem isto. Deus mandou se separar do mundo enquanto ama os do mundo e prega para eles e ora por eles, mas não se juntar ou se tornar parecido com eles para ganhá-los, o que vai ganhar o pecador é o contraste. O contraste entre ser nova criatura e ser velha criatura. Muitos não entendem isso, mas está nas Escrituras e é isso que Deus manda falar. Jeremias teve uma angústia típica de todo aquele que verdadeiramente está comprometido com a verdade de Deus. Sempre alguém que pregar a palavra de Deus vai enfrentar a oposição de pessoas que se dizem também pregando a mesma palavra do mesmo Deus. É só enfrentar a angústia, orar a Deus e continuar pregando. Não tem outro jeito. Não há solução. Vem lá do primeiro homem, como eu falei, que falou de Deus, passando por Jeremias e centenas de outros, e chega até nós. Enfrente isso, faz parte, é necessário. É antipático, muitas vezes, antipático é a posição entre o meio. Mas Jeremias foi simpático diante do povo. Voltando a Jeremias. Jeremias agora inicia a segunda intercessão. Versículo 19 a 22. Acaso já de todo rejeitastes a Judá? Esse Jeremias era teimoso. Ou aborrece a tua alma a Sião? Ele achou pouco que já tinha dito a Deus e incitado a Deus. Por que nos feriste? E não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios alguém que faça chover? Ou pode os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu sobre somente, ó Deus, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. A oração tem os mesmos elementos da primeira, eu já comentei, que exalta Deus, confessa o pecado, incita a Deus e pede diretamente uma ajuda. Só que a tentativa de incitar a Deus, eu acho que foi muito mais forte ainda do que a primeira. A resposta de Deus novamente surpreende. Versículos 1 em diante do capítulo 15. Disse, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria perante este povo. Lança-os de diante de mim. E saia. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque os punirei com quatro sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Gente, isso é Deus falando. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Se andeis com a pá nas portas da terra, desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia dos mares. Eu trouxe ao meu dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquele que tinha 7 filhos desmaiou como que para expirar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia, ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Uma resposta pesadíssima, longa da parte de Deus, falando inclusive no passado, coisa que ainda ia acontecer lá no final. Eu não vou comentar cada versículo nem cada detalhe, apenas alguns pontos principais. No versículo 1, o assunto aqui não é a intercessão de crentes que haviam morrido, né? Como Moisés e Samuel, não é a questão aqui. Ele apenas, Deus, quis dar a ideia da firmeza da sua decisão em não atender Jeremias e perdoar o povo. Aí, para isto, Deus cita dois grandes intercessores por Israel, quando eles, cada um, viveram aqui na terra. Tanto Moisés quanto Samuel fizeram intercessões pelo povo e foram atendidos. Então Deus diz o seguinte: mesmo que em vez de ti, Jeremias, fosse Moisés na minha frente, ou Samuel, você tem uma ideia do quanto eu estou decidido a não atender, eu não atenderia. É isto que Deus quer dizer. Versículo 4, ele fala em Manassés, dizendo que o castigo teria muito a ver com o nível de idolatria e imoralidade, afastamento de Deus, que o povo chegou no reinado de Manassés, o pior rei que Judá teve e que tinha reinado algumas décadas atrás. Deus não desistiu de punir duramente o povo que se deixou levar por Manassés para provocar o Senhor. Deus não desistiu, não. Gerações depois, poucas gerações, mas algumas poucas décadas depois, Deus puxou o assunto lá. Curioso, eu já preguei isso aqui alguns anos atrás, sobre Manassés, é que no final do reinado ele se arrependeu. Tudo indica que se converteu. E ele chegou a fazer algumas reformas religiosas parciais, esse tal desse Manassés. Mas as cicatrizes do que ele havia feito com o povo foram profundas demais. O povo havia incorporado a idolatria até as raízes. Mesmo com Manassés ainda vivo, eles continuaram adorando nos altos. E ele não teve mais força de proibir. O filho de Manassés, Amon, foi um rei mau, reinou apenas 2 anos, mas o suficiente para restaurar a idolatria. Foi fácil restaurar, porque o povo já estava profundamente contaminado. E Deus então resolveu destruir Judá, punir Judá, destruindo o reino através de Nabucodonosor. Embora perdoados alguns dos nossos pecados passados provocaram males cujas raízes foram profundas demais e não são removidas após a conversão. Toquei nisto hoje pela manhã, na pregação. Muitos convertidos ex-drogados terão o cérebro comprometido pelo resto da vida com o uso da droga. Uma saúde frágil, consequência de uma vida devassa, poderá continuar frágil enquanto esse crente tiver vida. Um governante que influenciou negativamente os seus governados, o seu povo, e o fez andar por caminhos errados, mesmo que ele se converta, poderá ver o povo ainda sofrendo consequências do que ele fez. Manassés não chegou a ver essa consequência, mas lá na frente Deus cobrou do povo. As sequelas de alguns pecados que você cometeu antes da conversão poderão lhe acompanhar enquanto você viver. Muitos crentes não entendem alguns tipos de sofrimento que eles enfrentam, mesmo crentes fiéis. Pois é bom lembrar, provavelmente é sequela de pecados cometidos antes da conversão. Mas, pastor, esses pecados não foram perdoados em Cristo todos? Sim, para efeito de salvação da alma. Todos foram lavados pelo sangue de Cristo? Sim, mas as consequências humanas, físicas, algumas emocionais, psicológicas, cerebrais, mentais, muitas dessas cicatrizes poderão estar atuante hoje e vão atuar o resto da sua vida. Sequelas, cicatrizes. É muito sério o pecado. Eu não canso de bradar isto deste ponto e vou dizer enquanto eu viver. É muito sério o pecado do crente também. E não é só a sequela de pecado que cometemos antes da conversão, mas depois da conversão também, é claro. Olhar para trás é só para aprender a andar melhor para frente. Moral da história, muito fácil. Cuidado com seus pecados, que você ainda não cometeu. Muito cuidado. Não se iluda com o fato de que eles estão perdoados em Cristo, que estão para efeito da sua vida eterna. Estão, sim, mas não se iluda de que um pecado desse não poderá ter uma consequência terrível, que você não pode nem imaginar na sua vida, de sofrimento atroz. Crente fiel. Talvez quanto mais fiel, mais Deus cobre. Nem talvez, é um princípio. Pense antes de você pecar nas consequências que vai trazer. Porque é fácil chamar os irmãos e dizer, me perdoe. Ou chegar diante de Deus, mesmo arrependido, e dizer, me perdoe, te confesso esse pecado. Mas o estrago pode ser muito grande na sua vida, na vida de outros. Na vida de pessoas que você nem conhece. Pessoas queridas, amadas, que receberam os estilhaços. Como eu usei pela manhã aqui, a figura, pecado é como uma bomba que quando explode, espalha estilhaços para todo lado e fere pessoas ao redor. Vocês, principalmente, nós, líderes, nossos pecados poderão trazer muito sofrimento aos nossos liderados, seja você um líder de grupo satélite, pessoa de escola dominical, ou mesmo lá fora, no mundo, na sua faculdade, ou na sua empresa. Cuidado com seus pecados, porque você vai sofrer e você vai trazer sofrimento a pessoas queridas e não queridas. Versículos 5 e 6. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Uma frase muito surpreendente, que mostra Deus falando de uma maneira antropomórfica aqui. Antropomórfico quer dizer de uma forma como se fosse homem, forma humana, nós entendemos, mas mostrando que Deus tem seu limite, sim, de compadecimento. Ele está aqui muito sentido, apresentando a sua queixa de que foi rejeitado por Jerusalém. E agora que ele rejeitou também Jerusalém, quem é que vai se incomodar contigo, Jerusalém? Quero ver quem é que vai agora se preocupar contigo, pensar em ti. Só eu, sozinho, Jerusalém. Mas tu me rejeitaste, agora eu te rejeito. Estou cansado de ter compaixão. Israel não deixou de ser uma nação eleita para os propósitos a que Deus se propôs para realizar em Israel. Até hoje podemos dizer isto, no sentido de que ainda tem muito propósito a ser cumprido por Israel. Sim, apesar de hoje ser um povo secular e ter pouquíssimos salvos em Cristo, mas ainda vai se converter em massa e tudo mais. Israel não deixou de ser uma nação eleita, mas agora seria duramente disciplinada como nação. Cuidado, crente, que apesar de salvo, peca de maneira obstinada. Tem algumas fases de recuperação, certo arrependimento por aquilo que fez, mas não leva muito a sério a luta contra o pecado, relaxa na busca da santidade, despreza tempo que poderia estar aplicando melhor, desperdiça momentos valiosos em que poderia estar servindo a Deus, poderia estar crescendo na palavra de Deus, não valoriza a proximidade com Deus e a comunhão com o Santo Espírito e começa a namorar com o mundo de volta e a pecar de novo. Deus se compadece e ajuda e perdoa e restaura. E se compadece e perdoa e ajuda e restaura. Mas Deus pode chegar no ponto e dizer: estou cansado deste ciclo. Estou cansado deste ciclo na tua vida, e resolve dar uma grande surra neste filho rebelde, que continua eleito, continua salvo, mas está dando muito trabalho e causando muita tristeza a este Deus. Tu tens me desprezado, como se Deus estivesse dizendo para um crente desse. Tu tens me rejeitado pela maneira como tu aplicas a tua vida, tua mente, tua inteligência, teus olhos. Agora, eu vou te dar uma rejeitada. Vamos ver quem é que vai se incomodar contigo. Pensa que é o pastor que vai lá, o diácono, morar com você? Vão. Isso não é nada. Quando eu rejeito, quando eu resolvo disciplinar, Deus falando, eu posso trancar corações para que ninguém ore por ti. E se orarem, não vão ouvir a oração deles, como não ouvi de Jeremias. Cuidado, gente. Cuidado. Muitas vezes a gente tem a tendência de aplicar tudo para Israel com pecador, com não salvo. O castigo duro de Deus com ainda o pobrezinho que ainda não se comprometeu com o Senhor Jesus Cristo, que precisa tanto disso, certo? Mas a aplicação correta que podemos fazer muitas vezes é para nós, crentes, eleitos, justificados, perdoados por Deus e ajudados por Ele. Mas você despreza a Deus, usa mal o seu dinheiro, a sua vida, repito, o seu tempo, a sua cabeça, a sua mente. Usa mal, muito mal. E flerta com o mundo, talvez o jovem nem saiba o que é flertar, paquera com o mundo, fica com o mundo, quer a expressão moderna, está aí uma, fica com o mundo, e se uma a Deus, vendo lixo, conversando lixo, pensando tolices, coisas vãs, muitas vezes, e não valorizam este Deus, como Israel não estava valorizando, e num ciclo errantes, como eles são, não detêm os pés, andam por aí atrás de qualquer coisa. O Deus de Jeremias é o mesmo Deus de hoje. O Novo Testamento não anulou o velho, não. Isso é amor por Israel, essas lapadas que Deus dava. E quando Ele resolve dar uma num filho ou numa filha, é amor, sim. Não é que era um Deus zangadão no Velho Testamento, agora no Novo é um Deus todo gracioso, todo legal, joia, massa. Como fazem até muito irreverentemente muitos hoje. É o mesmo Deus, santo, justo, amoroso, disciplinador. Disciplinador. Pois eu quero deixar este alerta contra a igreja. A alerta que Deus fez contra Israel para vocês hoje. Muito cuidado no seu andar cristão. Não foi barato o que foi pago para você poder dizer que é crente. Não foi fácil. Tenha cuidado em dizer que é crente. Viva como crente, mas dentro dos padrões das Escrituras, como Deus quer dos seus filhos. É um Deus zeloso. E ele vai atrás. E ele vai atrás. E ele vai fundo, lá no seu coração. Ele sabe como é que funciona a sua mente. Ele sabe aqueles dias que você está muito ruim, rindo de orelha a orelha, mas ruim lá dentro. E ele sabe. E pode ser ele provocando isso, você orando para ele, para lhe livrar disso, e pode ser ele lhe provocando isso. Sou eu, tolo, acorda. Vem a tua vida, examina, se você é um gênio, para examinar a tua vida e ver o quanto anda longe de mim. Sou eu que estou provocando isso em ti. Acorda, tolo. Meu filho amado, eu te quero de volta. Venha, venha. Mas cuide da sua vida. Quero terminar com uma palavra ao que não é ainda salvo em Cristo. Você viu o primeiro motivo pelo qual Deus não atendeu o pedido de Jeremias. Era um povo que, em termos espirituais, era instável, errante, não tinha compromisso com ele. Você tem demonstrado compromisso com Deus? É a pergunta que eu falo, aliás, que eu dirijo aos que estão aqui que ainda não passaram por uma experiência de conversão a Cristo. Você tem demonstrado compromisso com Deus? Não, eu não perguntei se você tem tido compromisso com a sua religião. Não interessa a sua religião. É, ele disse que nós não somos da igreja dele, batista. Não interessa batista, não interessa nada. Para efeito de salvação, religião adianta zero. Religião não salva, quem salva é Deus. Através de Cristo. Pergunto novamente. De que maneira você tem se relacionado com Deus, seu compromisso com Deus? E agora adicionando, se você não sabia, saiba. Se você não se lembra, lembre agora. Só tem uma forma de você assumir um compromisso com Deus aceitável a Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Reconheça, amigo, amigo, o seu próprio pecado. Peça perdão a Deus, arrependido de coração. Reconheça Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. Homem e Deus, esteve entre nós, morreu, foi ressuscitado, voltou para o céu. Pagou na cruz pelos pecados de todos aqueles que viessem a ter fé nele. Peça a Deus esta fé, exercite esta fé. Na direção certa, na direção de Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. E tenhamos sabedoria no trato, no relacionar-se com este Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado, Senhor, por esta passagem que vemos mães perdendo filhos, cachorros devorando gente. Abutres comendo corpos putrefatos. Coisas essas vindas da tua boca, falando de um povo que tu escolheste para um determinado propósito, mas um povo errante, rebelde. Obrigado por esta faceta, este ângulo da tua personalidade que joga luz na tua santidade, na tua justiça. E que nós aprendamos a te conhecer de Gênesis a Apocalipse, a conhecer tudo o que está revelado de ti, Senhor, nas tuas escrituras. E hoje foi jogado muito foco sobre a tua maneira de disciplinar quando tu se cansas de ter misericórdia. Não entendemos como funciona, obviamente, cada pensamento teu, muito longe disso. Mas o que temos, vamos levar a sério, vamos aprender. Que nós, crentes em Cristo, temos mais responsabilidade no uso da tua palavra ao aprender, aplicar em nossas vidas, espalhar por aí, mas tendo vidas bem coerentes com o modelo da tua palavra. nos ajuda a enfrentar a reação, a resistência dos que se dizem falar a mesma palavra tua e dizendo coisas opostas, se não tudo, se não doutrinas básicas, mas alguns fatores bem importantes da vida cristã. E outras coisas básicas, sim, que nem cristãos são. Mas ajude-nos a ter sabedoria, paciência, humildade para enfrentarmos essas oposições. Nos expomos a ser antipáticos aos olhos da moda evangélica, ou pelo menos posicionados de uma maneira um pouco diferente. Nos ajuda a mantermos a nossa fidelidade aqui como achamos que deve ser. E pessoas que estão aqui sem Cristo, tem misericórdia delas, converte-as, Senhor. Dá oportunidade a elas para aceitarem Cristo, abre o coração delas, toca a sua alma com o teu Espírito. Tem misericórdia de quem não tem Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero dar uma oportunidade. No caso de haver alguém aqui em nosso meio que nunca tomou uma decisão quanto a este assunto, eu quero ser salvo. Como a Rose disse agora há pouco, morrendo de medo do inferno, certo? Alguém que não tomou ainda uma decisão com relação a esse problema, essa pendência que fica, a essa angústia na alma, a essa sensação, mas já é uma certeza mesmo, que alguma coisa vai muito errada consigo mesmo, e não encontra paz em nada, nem no terreiro de Umbanda, como foi mencionado aqui hoje também. Meu amigo, minha amiga que não tem Cristo, crê em Cristo como seu Salvador, morreu para pagar os seus pecados. Homem e Deus, poderia inverter isso, Deus e homem, que ele é, se propondo a perdoar todos os seus, as suas podridões, jogar sobre a cruz dele, Cristo, e lhe salvar. E dar uma vida eterna na presença dele e do Pai Celestial. Toma essa decisão hoje, Senhor, eu te quero na minha vida. Eu quero dar oportunidade, se existe alguém que está tomando essa decisão agora, ou tomou recentemente, alguns dias atrás, ou semanas, ou meses, não sei, e não tem tido ainda a oportunidade de se identificar publicamente como crente em Jesus Cristo, como salvo pela fé. Eu quero dar oportunidade, se alguém quiser se identificar, levantando a mão, ficando em pé, vindo até aqui, se identificando conosco para podermos orar por você. A palavra tem sido pregada neste púlpito, nas aulas, nos grupos, nos aconselhamentos, nos discipulados. Tem sido pregada a palavra de Deus tal qual nós entendemos que ela é. O efeito desta pregação não está no nosso alcance. Esse é um trabalho exclusivo do poder do Espírito Santo. Agora eu digo uma coisa, não resista ao trabalho do Espírito Santo no seu coração. Abra esta alma de pedra, se deixe levar por Deus, com base na palavra dele, não por emoção, embora a emoção é válida e tenha o seu lugar na nossa vida, até na nossa conversão, mas a palavra de Deus, permita que ela entre mais profundamente no seu coração. Que Deus lhe abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.